E agora é aquele momento que vamos falar com José Luiz Montrone. Ele nos fará a reflexão do Evangelho deste final de semana. Boa noite, José Luiz.
Boa noite, Genivaldo e aos ouvintes de mais um programa A Voz da Diocese. Estamos vivendo o 18º Domingo do Tempo Comum. E nesse 18º Domingo do Tempo Comum, já iniciando o mês de agosto, o mês dedicado às vocações, vamos acompanhar o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparte herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu-lhe uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Ah, já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridos ouvintes, o Evangelho desse 18º Domingo do Tempo Comum nos traz um discurso de Jesus sobre a riqueza. Ele nos chama a atenção que o fato de que o Senhor dedicou tanto ou mais tempo a ensinar a respeito dos ricos e da riqueza quanto a respeito dos pobres e da pobreza, mas de forma muito diferente. Jesus é de saída muito duro e crítico com relação à riqueza e aos ricos que põem seu coração no dinheiro. Aí ele diz: Ninguém pode servir a dois senhores. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como é difícil aos que têm riqueza penetrar no reino de Deus. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Existe, na verdade, uma oposição radical entre Jesus e as riquezas. Essas tendem a se converter em ídolo que se aposta do coração do homem. Isto é confirmado no Evangelho deste domingo pelo relato do homem rico que acumulou bens sem pensar no seu destino. Jesus não condena os ricos de forma inapelável. Em primeiro lugar, não veio para condenar, e sim para salvar. Chama-os peremptoriamente à conversão, à rejeição do ídolo da riqueza. Porque dessa forma, Jesus também traz uma mensagem de libertação para o rico. As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Com efeito, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. A Igreja e seus evangelizadores não devem hesitar em propor as palavras de Jesus sobre a riqueza, os poderosos e os ricos, mesmo que isso acarrete perseguições e a cruz. É mais difícil e arriscado pregar a respeito da riqueza do que a respeito da pobreza. Os ricos, se querem entrar no reino, devem ouvir esta mensagem e aceitar as condições nas quais um rico pode se salvar e se libertar. A libertação do rico se dá na prática da justiça, no serviço histórico da libertação dos pobres. O rico se liberta servindo ao pobre, adotando assim a pobreza de espírito como condição para entrar no reino. A conversão de rico Zaqueu narrada por Lucas nesse evangelho, no outro evangelho, enquadra-se nesta perspectiva, que Zaqueu ele se converte, compensando com juros as injustiças cometidas e repartindo sua riqueza e seu poder com os pobres. Liberta-se da riqueza e recupera o sentimento cristão. Isso é que acontece, queridos irmãos. Se nós nos libertarmos da riqueza, vamos recuperar o nosso sentido de cristão. Que o dinheiro e a riqueza têm um significado evangélico. São sinal de trabalho. Que o dinheiro é símbolo do esforço, do suor, da dignidade e do trabalho do homem. O capitalismo perverteu esse sentido de riqueza, atribuindo ao dinheiro um valor intrínseco, antepondo ao trabalho dos pobres, estabelecendo lucro com o fim da economia. O discurso de Jesus sobre a riqueza condena este tipo de sociedade, reivindica o valor do trabalho, o destino do homem, ser rico diante de Deus, e chama os ricos a colaborarem com os oprimidos em sua libertação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Momento de formação. PASCOM. O que é PASCOM? Afinal, o que é pastoral? O que é comunicação? Então, o que vem ser a pastoral da comunicação? Vamos primeiro refletir sobre o que é a palavra pastoral. Pastoral são diversas as pistas ou orientações que nos explicam essa palavra, mas é preciso que partamos da compreensão de que esta palavra nos remete ao termo pastor, com o qual Jesus Cristo sempre gostou de ser identificado. É ele o bom pastor, aquele que pastoreia seu rebanho, o condutor das ovelhas até o pasto ou até o seu local de repouso. Vem deste sentido de pastor a compreensão da palavra pastoral. Pois bem, pastoral é a ação da Igreja Católica no mundo, um conjunto de atividades pelas quais a Igreja realiza a sua missão. Consiste essencialmente em comunicar e agir como Jesus agia. Pastoral também é serviço, ação, o trabalho de quem segue Jesus Cristo. Pastoral, como vimos, vem da palavra pastor. É fazer Jesus Cristo agir nas pessoas, ou seja, fazer com que passe a existir de fato o Cristo em cada um de nós, seres humanos. Vamos refletir agora sobre a palavra comunicação. Os componentes para que possamos explicar e entender o termo comunicação se baseiam em emissor, receptor, mensagem, canal de propagação, resposta, ambiente. Em rápidas palavras, podemos dizer que emissor é quem emite uma informação. Receptor é quem recebe esta informação. Mensagem é o conteúdo da informação. Canal de propagação é a forma como utilizamos para passar a informação. Resposta é o resultado da informação dentro de quem a recebeu, é o feedback. Ambiente é o local onde o processo comunicativo se realiza. Com relação ao ambiente, cabe ainda relatar que o processo comunicacional sofreu interferência de algum tipo de ruído e que a interpretação e compreensão da mensagem está subordinada ao repertório do receptor. Quanto à forma, a comunicação pode ser verbal, não verbal e mediada. Portanto, agora vamos falar, até que enfim, o que é pastoral de comunicação. A pastoral da comunicação é o conjunto das ações realizadas dentro da comunidade eclesial. É a pastoral do ser, estar em comunhão com a comunidade. É a pastoral da acolhida, da participação, das inter-relações humanas, das organizações solidárias e do planejamento democrático do uso de recursos e instrumentos que facilitem o intercâmbio de informações e de manifestações das pessoas no interior da comunidade ou da comunidade para o mundo que o rodeia. É a pastoral da valorização das expressões da cultura humana. Mais do que tudo, trata-se de uma pastoral de conjunto. Não é uma pastoral a mais entre as muitas pastorais que se deve integrar e que se existe dentro da nossa igreja. A pastoral da comunicação só existe para poder servir as demais pastorais. Ela quem vai divulgar o que as pastorais estão fazendo no âmbito paroquial. É ela que deve agir como um elo condutor unindo todas as pastorais e movimentos. Ao desempenhar esta missão, deve-se ter em mente que o ponto unificador central desta pastoral é Jesus Cristo. O modelo da pastoral de comunicação é participativo, é circular, isto é, a palavra deve pertencer a todos. As suas reuniões se tornam, deste modo, um espaço de vivência e convivência, um exercício das relações comunitárias. Afinal, onde somente uma pessoa domina o conteúdo, o código e o meio, nunca haverá comunicação de fato. Portanto, é preciso que sacerdotes, religiosos, leigos em geral, tenham em mente o quanto é importante a missão da pastoral de comunicação para o santo serviço da evangelização.
Salmo 89. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem. Qual vigília de uma noite que passou? Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortado e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai-nos fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
E por aqui nós ficamos com o nosso programa Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audiência aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos aqui da Rádio Imaculada. Queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e o amor de Maria. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
Quando estou andando, quando repouso, tu também me vês. Se pelas costas sinto que me abranges, também de frente sei que me percebes. Para ficar longe do teu espírito, o que farei, aonde irei, não sei. Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu, você me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. Se eu disser que as trevas me escondam e que não haja luz onde eu passar, pra ti a noite é clara como o dia, nada se oculta ao teu divino olhar. Tu me teceste no seio materno e definiste todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou.